Olá, bom dia, seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que todos os domingos de manhã lhe fala dos melhores exemplos que existem na região. Hoje começamos a nossa viagem às 10 e vamos continuar mais algum tempo a falar do Clube de Ténis do Marco, no Conselho do Marco de Canaveses. Lembro que este programa vai ficar disponível no nosso site e no nosso Facebook a partir de amanhã, em podcast.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o Clube de Ténis do Marco, no Marco de Canaveses, e Roda Ativa BTT, em Penafiel. Com o apoio Calorias, a marca de clubes de saúde, nutrição e fitness, que aposta na qualidade de vida, está no Marco de Canaveses. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em frente ao Parque Natural ou em www.calorias.com. Calorias, para estar bem com a vida. Em nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Terminamos a primeira hora com a ideia de um projeto da construção de um complexo desportivo em Freixo, que terá dois campos cobertos e dois descobertos e que, de facto, é uma grande necessidade para esta coletividade. Vamos a este propósito. Fomos falar com alguém que nos pode dizer mais alguma coisa. Vamos ouvir o que tem a dizer Pedro Pinto, o vereador com o pelouro do desporto e do associativismo do município do Marco de Canaveses. Ele que diz que este pavilhão já é pedido há muito tempo pelo Clube de Ténis.
O Clube de Ténis do Marco é para além da importância que tem como associação e como clube, como todos os outros têm, não é? Mas este em especial tem uma importância diferente porque esta modalidade não tem mais nenhum clube no nosso concelho que a dinamize, não é? Não temos mais nenhum clube de ténis para além deste. E todas as modalidades que nós possamos acolher e dinamizar e apoiar enquanto município são sempre uma mais-valia para o panorama desportivo marcoense. O ponto de situação relativamente ao complexo de ténis que é muito solicitado pelo clube de ténis e que efetivamente é uma necessidade que também enquanto município nós já verificamos. Neste momento, o procedimento para o projeto do complexo de ténis que se situará no antigo campo de futebol do Freixo está a decorrer. O projeto terá que ser feito por uma empresa externa. Nós não temos a capacidade interna de fazer um projeto para este complexo. O procedimento está a decorrer. Foram solicitados os contributos, nomeadamente ao presidente, José Sousa, o qual nos facultou algumas ideias, algumas referências noutros campos que já existem, para que pudéssemos ter uma base. E pronto, o projeto irá ser elaborado para que no futuro próximo a construção possa surgir e não nos moldes dos quatro campos cobertos, que não era esse o projeto que tínhamos falado com a direção do Clube de Ténis, mas sim dois cobertos e dois descobertos, com o reaproveitamento do edifício já existente também, com uma lavagem àquele edifício, uma reestruturação para que possa servir também de apoio ao Clube de Ténis, para que possa ter umas instalações para acolher novos eventos e para que possam dinamizar o ténis no Marco de Canaveses com mais dignidade. Eu estou convicto que o projeto possa ficar pronto, se calhar ainda este ano, e depois do projeto estar pronto, fazemos uma avaliação em termos financeiros e estando criadas as condições, poderá arrancar, se calhar, até ao final ainda do mandato.
Depois deste testemunho, passamos então a palavra aqui aos nossos dois convidados, José Sousa, que é o presidente da coletividade, e a Débora, que é a treinadora. Presidente, vamos falar de algo também importante e fundamental para vocês, que são os apoios, os subsídios. Como é que vocês vão vivendo?
Olha, se calhar
com dificuldade.
Com dificuldade, como todos. Mas se calhar por ser a minha atividade principal, a minha atividade profissional contabilista, sou formado em gestão, provavelmente isso se calhar é uma ajuda, porque temos que ponderar bem os gastos em função dos rendimentos. Os rendimentos é como já falei há pouco. Quando chega esta altura, nós começamos a ter bons rendimentos porque começamos a ter vários alunos na escola, e apesar de ser valores de mensalidades muito baixas, eu posso falar, estamos a falar que para ter ténis no Mar Canavês paga-se 15 euros uma vez por semana, no Porto em qualquer clube é de 45 para cima, portanto, é para terem uma
só
ideia,
para perceberem...
só para ficarem com essa ideia, mas nós quando conseguimos esses valores e como fazemos uma gestão muito cuidada, são suficientes para pagarmos à professora juntamente com o subsídio que temos que falar, que nós temos um subsídio da Câmara e que podemos falá-lo sem problema nenhum, porque às vezes as pessoas pensam, ah, é muito dinheiro, e não é muito dinheiro. O subsídio que a Câmara nos dá mensal é de 800 euros. Se as pessoas pensarem que é muito dinheiro, aí é muito dinheiro. Não é, porquê? Porque as infraestruturas são da Câmara Municipal, mas quem faz a gestão de vigilância e de atendimento da estrutura somos nós. Para dar um exemplo, o Hockey Clube do Marco tem 3 funcionários da Câmara para ter o pavilhão aberto, para exercer, e, portanto, essas 3 pessoas ficam ao erário público e à Câmara valores completamente superiores ao nosso. Nós temos uma pessoa que desconta para a segurancial, que nós pagamos, e, portanto, esse valor que nós recebemos do subsídio esgota-se quase nela. Quase, porque ela não está a 100%. Temos aqui, conseguimos com que a pessoa esteja menos tempo, porque se fosse 100% já não tínhamos dinheiro suficiente. E não conseguiríamos, porque temos que pagar à professora, depois temos que comprar bolas, temos que ter os mínimos das condições para a modalidade progredir. Portanto, temos a senhora que nos faz a gestão de aluguer de campos, que também alugamos os campos fora do tempo das aulas, com preços muito acessíveis. Estamos a falar de 1,5 euro para quem é sócio, e 2 euros para quem não é sócio. Isso são valores que, para falar de Porto, então nem se fala, porque lá é à volta de 6, 7 euros, no pádel é 7,5 euros e 8, portanto é para as pessoas terem ideia. Nós fazemos uma gestão muito cuidadosa, os resultados, há um ano ou outro pode ser positivo, mas quase sempre é negativo, porque depois pedimos a alguém também um subsídio, um apoio, um donativo, e eles chegam. Quando fazemos provas, ganhamos alguma coisa com isso, quando conseguimos patrocinadores. E aquelas provas que já fizemos de grande
relevo,
que já aqui falei, nessa realmente até conseguíamos ter um saldo positivo que nos ajudava para isto. Nesta altura, há um mês ou outro que eu às vezes tenho que dizer à professora, olha, aguenta aí um bocadinho que eu não tenho dinheiro para te pagar, mas temos tudo em dia, com ela, com a funcionária, e temos que agradecer à Câmara o subsídio que dá. Também já dissemos à Câmara que podia nos retirar o subsídio se pusesse lá uma pessoa da Câmara, mas isso fica-lhe mais caro, de certeza, e teria que dar algum apoio, como dá a todos os outros clubes. Eles dão, para cada federado, dão 10 euros, salvo erro. Nós já temos federados também, porque obrigamos agora todos os atletas a ser federados, porque têm o seguro, para estarem cobertos.
Sim, tem outras
de seguro,
regalias.
Pronto, e outras regalias, e para jogar os torneios. Portanto, também podíamos fazer essa troca, mas eu acho que esta gestão que está a ser feita juntamente com a Câmara, que é benéfica, quer para o clube, quer para eles, temos é que fazer este grande esforço financeiro para a situação ser minimamente sustentável. Porque algumas vezes não é. Já tivemos alturas em que os diretores tiveram que entrar com algum dinheiro. Neste momento, o clube não deve nada a nenhum diretor. Também não deve nada a nenhuma funcionária, não deve nada a nenhuma professora de ténis, nem deve nada a quem a gente adquire bolas para o ténis, não devemos nada a ninguém. Estamos numa situação que é,
portanto,
completamente
estável,
positiva.
Estão estável. Mas, realmente, os patrocinadores, quando vocês precisam, são importantes. É fácil conseguir o apoio deles quando solicitam?
Ele, não é, ele já foi mais fácil. Atualmente, eu acho que atualmente está muito difícil. Eu disse ainda agora ao Vítor, que está para fazer esta prova importante, eu até lhe disse, Vítor, nós aqui vamos tentar pelo menos as bolas, falar com a associação, porque a federação tem uma verba bastante grande agora por causa daquele jogo que há de placar, portanto, estará bem e deve ajudar os clubes. se houver essa necessidade, se a gente conseguir através dos patrocinadores, e pelo que eu tenho ouvido falar do Vítor, ele está-me a dizer que as coisas estão bem encaminhadas, a gente consegue, claro que há outras provas no marco, há outras modalidades, toda a gente a pedir. Na altura da pandemia era impossível, porque mesmo no torneio de cadeira de rodas que a gente faz, esse que também já devia, eu devia ter frisado, não frisei, mas devia ter frisado, é um torneio que fica mais caro porque nós temos que dar estadia a esses atletas que vêm, porque são muito poucos a nível nacional e a maior parte deles são do Sul, têm que vir e têm que ficar cá. E tem que ficar cá em instalações que tenham comodidades para as pessoas.
Sim, bons acessos.
Bons acessos, né, que necessitam dessas, que não é normal. Portanto, nós lá no Mar Canaveses temos uma residencial, se quiséssemos colocar noutra já não tinha os acessos para eles, portanto é um bocado mais difícil, temos que recorrer até mesmo aqui a Penafiel. Ali a Croca, que há aqui o Monte Belo, salvo erro, é o Monte Belo, fica lá um dos atletas, outro fica em Vila Meã, e somos nós que suportamos essas despesas, assim como a alimentação, para eles virem jogar, porque senão fica-lhes muito caro, como nós compreendemos. E nós, quando recorremos a essas empresas, e também falámos disto, eles, como é um desporto inclusivo, eles também apoiam.
Ficam mais sensíveis.
Também ficam mais sensíveis. Nós, realmente, dos empresários que nos têm ajudado e que já nos ajudaram anteriormente bastante, só temos a agradecer. Claro que é como tudo, já chegamos a alguns que dizem que não, e se eles não tiverem condições e se não puderem, também não podemos fazer nada.
Com certeza que sim. Falou agora na pandemia, como é que foi estes tempos de pandemia, porque ainda foi muito recente, com todos os constrangimentos e confinamentos, como é que isso afetou o vosso clube?
O clube afetou bastante, e até depois a professora Débora também pode falar nisso, porque tivemos aí um decréscimo, digamos, dos atletas, das aulas, portanto, houve ali uma situação que prejudicou bastante o clube, que em vez de estar em evolução, regrediu bastante, porque não se conseguia jogar, apesar de ser um desporto que foi daqueles que até mais facilmente eles começaram a dar abertura, ok? Depois acho que também, estando eu na profissão que estive, nós acabámos até por ter saldo positivo nessa altura, porque fui buscar os apoios que havia. A professora não recebeu tanto porque não deu tantas aulas, porque também recebe nessa parte, recebe mais por causa disso, e como havia os apoios, como tínhamos a tal funcionária, fomos pedir e aí conseguimos até, digamos, uma almofadazinha que nos dá para termos agora melhores condições. Agora, o resultado, a nível desportivo, foi negativo, mas também foi, acho que, em todas as
modalidades. Foi em todas. Professora, depois, quando se pôde, ou quando se começou a regressar um bocadinho à normalidade, foi fácil o regresso dos atletas?
Por incrível que pareça, quando as coisas começaram realmente realmente a acalmar, quando já, ainda não estávamos no fecha, volta a abrir, quando abrimos assim durante um longo período de tempo, tivemos muitos alunos. Porquê? Porque o ténis foi indicado como um dos desportos, como foi dito anteriormente, que era dos mais aconselhados em época de Covid. E houve muitos alunos, muitos pais, aí sim os pais, queriam colocar os filhos no ténis, porque lá está, era um desporto ao ar livre, fazia bem, não havia aquele contacto, porque apesar de pronto, eles treinam em grupos, não é? Mas normalmente são só 4 pessoas, é um pequeno grupo e não há contacto direto entre eles. Eles batem na bola e a bola, não existe um contacto direto entre alunos, digamos assim. E, por incrível que pareça, aí sim começou a crescer um bocadinho. Nada de transcendente, mas começou sim a crescer um bocadinho e pronto. E reerguemos-nos como qualquer outra empresa se reergueu, não é? Teve que ser, mas...
Tivemos de o fazer. E como é que foi no tempo de Covid? Havia algum contacto pelas redes sociais, iam tendo algum contacto com os atletas ou na empresa?
Eu, pessoalmente, com os alunos, sim, via WhatsApp, pronto, o telemóvel, ia contactando com eles, sim, porque lá está a hora... De um momento para o outro, amanhã já não vai haver aula porque o país vai fechar. Pronto, e aí sim íamos-nos mantendo em contacto, eu com os pais dos alunos, eu com os próprios alunos, e havendo sempre contacto, como continua a existir.
Ainda bem. Ora, nós ouvimos então o Presidente a falar na importância dos patrocinadores, dos apoios, acabou por agradecer àqueles que vos vão ajudando. Nós fomos ouvir alguns dos amigos do Clube de Ténis do Marco, o A Nossa Terra foi perceber junto deles o que os motivou, ou continua a motivar, a apoiar esta coletividade desportiva, a opinião que têm sobre quem lidera e que benefícios acham que o clube tem para a comunidade.
A respeito do Clube de Ténis do Marco, sei que é muito antigo, conheço o Zé, que eu conheço como Zé dos Bilhares, que era assim que eu conhecia, ele conhece-me bem. A sério, como apoiante de alguém, foi através do Cristiano, que é filhado da minha esposa, e pai, devido à situação que lhe aconteceu, à força que ele tem em levar este prazer e gosto pelo desporto, ajudou-me, mexeu um bocadinho e pronto. Se ninguém os apoiar, é que eles não vão lá de nenhum, não é? É de lhe tirar o chapéu. Ele dedicou-se com os problemas que tem, admiro muito a persistência do Zé Sousa, não é? Ele era miúdo e já jogava aquilo, mas admiro foi sempre a resiliência dele, conseguir levar aquilo avante, mas admiro é ele ainda estar ligado a isso e levar o... Pronto, aquilo também já não existia.
Altura agora de ouvirmos Paulo Silva, que nos falou sobre os tempos em que foi professor de ténis no Marco. Paulo tem 54 anos de idade, é natural e residente no Porto e licenciado em Educação Física e Desporto pelo ISMAI, onde também tirou um mestrado em Marketing. Atualmente é empresário de uma empresa que organiza 4 torneios de ténis a nível mundial. A sua paixão pelo ténis foi despoletada por um vizinho que era professor da modalidade e foi ele que começou a jogar no prédio apenas com 9 anos. Disputou mais tarde torneios, mas aos 20 já sabia que queria ser treinador. Passou pelo Boa Vista, o Estrela Vigorosa Sport, e foi também selecionador nacional de sub-14 e sub-12. A ligação ao Clube de Ténis do Marco surgiu por convite do atual presidente José Sousa.
Realmente foi para mim uma surpresa. Nos primeiros meses que fui convidado pela direção do clube, que era, se não estou em erro, o presidente era o José Alberto Sousa, o António Macedo era o vice-presidente e o Pedro Costa e Silva também. Realmente foi uma surpresa para mim. A adesão foi muito significativa nos primeiros meses e também queria desde já deixar aqui uma palavra de agradecimento à Dona Conceição, que sempre esteve presente na abertura do pavilhão, na abertura dos campos, sempre foi uma colaboradora, para mim, muito importante, quando ia ao Marco dar as aulas de ténis. É evidente que isto foi com as cerejas, começou a vir o primeiro, depois veio o segundo, houve também uma divulgação da parte da direção do clube, mas lembro-me que várias famílias apareciam, a família Sousa Guedes, eram 3 ou 4 jovens, a família Palma também, depois a família Mendes, tanto o Miguel Leal como a Lara Faria, a Isabel Torres, o Tiago Silva, são nomes que eu me lembro e peço desculpa se me falha algum, mas foi para mim muito gratificante a adesão dos marcoenses à modalidade. Depois fizemos o nosso caminho, ao sábado de manhã, sei que começávamos às 9 da manhã e íamos por aí fora, até às 2 horas da tarde. Era sempre aulas seguidas e chegamos a um patamar de ter quase 55, entre 55 a 60 atletas, jogadores, só ao sábado de manhã.
Regressamos ao estúdio, já na reta final desta nossa conversa, para percebermos junto do Presidente se, além deste grande projeto, o Complexo Desportivo, há mais alguma coisa que gostasse de ver no clube.
Gostava de ver muitos, muitos atletas, desde tenra idade até veteranos, porque a nível de veteranos temos poucos atletas. Atletas tenho eu, o António Macedo e alguns, mas gostaria de ver mais. Não, mas gostaria de ver mais miúdos a praticar de início, que era para ver se sai atletas que, pronto, agora Portugal começa a ter os atletas que estão a sair a nível internacional, como João Sousa e agora este Borges, que está bem classificado, que ainda agora jogou no Estoril Open, e aliás em Barcelona foi jogar com o Alcaraz, ganhou o torneio logo na segunda eliminatória, perdeu, pois era natural, porque a qualidade do outro se calhar é muito superior, mas nós temos sempre aquela ansiedade de aparecer alguém que realmente sobresaia e que leva o nome. Já temos estes atletas que falei, mesmo até em cadeira de rodas o José Sousa, mas o Guilherme e a Maria João Santos, que já nos levaram o nome do Mário Canaveses. É importante. Outra coisa que eu também gostaria que realmente a Câmara continuasse a apoiar como nos apoia, e quero agradecer à Câmara porque tem-nos apoiado realmente. Na pessoa da sua Presidente, tem-nos apoiado e, portanto, espero que continue. Para bem também do próprio Mário Canaveses, porque o que ganha, quem ganha também é o Mário Canaveses, porque é uma modalidade que é diferente das outras, que são muito populares. Isto é aquela modalidade que, e que agora está a ser ultrapassada e muito pelo pádel. Nós temos de ter esse cuidado, porque estamos a perder já atletas para o pádel. Já está a acontecer, porque no Mário Canaveses já tem uma estrutura. Acho que irá ter outra de pádel. E já perdemos alguns atletas. Há outros que já foram e voltaram, porque aquilo não é a mesma coisa. O pádel, eu acho que é um desporto muito fácil, que toda a gente joga. Se calhar é muito mais fácil um casal ou dois casais irem jogar o pádel e não conseguem jogar o ténis, porque estão meia hora no ténis sempre atrás da bola e pronto, desistem, que já tem acontecido. No pádel, como aquilo é pequeno, curto, e tem os vidros protegidos, eles jogam realmente, praticam. No ténis é mais complicado, tem que ter sempre uma professora ou um professor para começar a iniciar, e portanto já houve pessoas que foram ao pádel e voltaram para o ténis, isso é uma boa coisa, é isso que eu espero.
Débora, para a pergunta final, que palavra é que gostava de deixar aos seus jovens jogadores e a quem nos está a ouvir, obviamente, também ao fim e ao cabo, para os cativar para a modalidade?
Meus atletas, gostaria de dizer, como já lhes disse inúmeras vezes, que tenho imenso orgulho neles e que espero que eles continuem a dar-me provas de que gostam de lá estar, de que gostam do ténis a sério, porque neste momento todos os atletas que lá estão porque gostam do ténis. Há atletas sim que realmente fugiram, digamos assim, para o pádel, mas há... pessoalmente um ou dois alunos que jogam ténis e pádel ao mesmo tempo e dizem que o ténis é completamente diferente, e dizer-lhes que tenho muito orgulho neles, que estarei cá para eles como sempre estive, e que pronto, que continuem como estão, porque acho que estão a ir num bom caminho. Para os novos atletas ou para futuros atletas, gostaria de deixar umas luzes de que eles podem vir experimentar o ténis. O ténis é um desporto muito engraçado, muito giro, é o convívio, e é individual, ou seja, só dependemos de nós próprios. É muito bom nesse aspecto, porque só dependemos de nós próprios, e pronto, e eu cá estou para os receber com toda a alegria e disposição.
Presidente, para terminar, uma curta mensagem à grande família do Clube de Ténis do Mar.
É agradecer a todos, e sabe, estava-me a esquecer, estava a olhar aqui para a professora mesmo só para dizer isto, é que nós temos uma situação de marco que acontece, que é muito boa e que devemos divulgar através deste meio de comunicação, que desde já agradeço, vai ser muito bom, é que a primeira aula é sempre gratuita. Pode vir quem vier, com a idade que tiver, que pode ter uma aula, nós fornecemos tudo, e se depois quiser fica, se não quiser não fica.
Portanto, a experimentar não paga nada.
Não paga nada.
Muito bem, muito obrigado aos dois, muito sucesso, e que os vossos projetos concretizem, que seria bom para todos. Nós chegamos então ao fim desta nossa conversa com o ténis do Marco. Agora vamos falar do grupo Roda Ativa BTT de Abragão, no concelho de Penafiel. A vila de Abragão, no concelho de Penafiel, ganhou há algum tempo um baloiço, que é uma referência para quem gosta da natureza, de viajar, de fotografias e também de descobrir novos territórios e novas paisagens. Falo do Baloiço do Picoto, que está situado, como o nome indica, no Alto do Picoto, um local tranquilo e também no ponto mais alto da vila de Abragão. Este Baloiço nasceu por iniciativa de um grupo de amigos de Abragão, aficionados pelo BTT e também pela natureza, que se chama Roda Ativa BTT, e do qual o abragonense Tiago Azevedo é o grande impulsionador. Este grupo, criado em 2016, é constituído por 8 elementos, já foram mais, e tem como principal objetivo promover a prática desportiva, a natureza e as paisagens do nosso território. Este grupo de amigos pretende criar melhores condições para os amantes do BTT, do trail e também caminhadas na natureza, e promover o que de melhor a vila de Abragão tem para oferecer aos visitantes. São 7 anos de muitas iniciativas, várias provas desportivas, passeios, muitos momentos de lazer e convívio em plena natureza e também em zonas emblemáticas da região e do país. E pelo meio também há uma pandemia. Para nos falar de tudo isto e de muito mais, temos aqui connosco 2 convidados. São eles Tiago Azevedo, de 40 anos, ele que é motorista de táxi, e António Pinto, de 37 anos, ele é engenheiro eletrotécnico. Olá, bom dia aos dois.
Bom dia.
Vamos começar por perceber, antes de mais, como é que nasceu este grupo de amigos com um nome tão sugestivo, que é Roda Ativa BTT.
Antes de mais, bom dia novamente e obrigado pelo convite aqui do auditório da Rádio Clube Penafiel. Os passeios domingueiros são muito típicos da malta que começa a praticar o BTT e foi por aí que surgiu o nosso juntamento com os nossos colegas, não só da Abragão, mas temos também alguns colegas das freguesias envolventes. Pronto, a prática desportiva. Eu também fui levado por outros colegas mais velhos para a prática do BTT, na qual fui seguindo porque me apaixonei pela modalidade e através disso fui puxando várias atividades e a malta lá veio ao encontro dos Roda Ativa, porque os Roda Ativa, esse nome é muito, muito carismático, porque eu fui tirá-lo na net a um grupo que existe no Algarve, em Castro Marim, e a história é muito engraçada, porque depois de criar isso, alterei um bocadinho o logotipo original desse grupo, porque eles têm a patente e tal, e então o presidente desse grupo entrou em contacto comigo. Foi engraçado, porque eu fui 3 vezes ao BTT de Tábua, que fica no centro de Portugal, e da primeira vez encontrei-me com eles e ganhámos uma amizade enorme. Ainda tenho contacto com eles. Só em 2016 é que o símbolo foi alterado. Já não tem nada a ver com o primeiro. E aí entraram novos colegas e fomos fomentando o grupo de outra maneira, mais, com mais visualizações, não é? Porque neste momento o grupo é conhecido a nível nacional, que é a realidade, devido às provas que temos feito, os eventos, e pelos eventos temos participado a nível nacional.
Portanto, vocês são muitos eventos, muitas provas, mas o que, digamos, mais visibilidade vos deu foi quando decidiram criar na vossa freguesia um ponto de atração turística.
Sim,
fabuloso.
Ou não, neste momento temos vários.
Mas estou a falar do Baloiço,
pelo menos. Sim, do Baloiço, sem dúvida, foi o primeiro ponto ali da freguesia.
Que é um ponto alto,
com uma... ponto alto, com uma paisagem deslumbrante, mesmo sobre o rio Tâmega, e vê-se Abragão por inteiro. Foi uma ideia minha, porque o Baloiço não tem nenhuma estrutura física que fosse lá colocada. Aquilo está sobre um pinheiro e aquilo não dava para colocar lá um Baloiço. Mas eu, falando com os amigos, na altura fomos cinco colegas de Roda Ativa, fomos lá um sábado a chover, removemos as pedras que tinha por baixo e tal, e aquilo ficou lá colocado, um Baloiço. Não foi logo divulgado, porque também tivemos que pedir autorização aos donos do terreno, e a partir daí houve uma divulgação muito grande. O que é certo é que o impacto foi mais que o esperado, e numa altura de pandemia que o pessoal refugiava-se na natureza, que é a realidade, não podiam sair para a estrada, não podiam conviver, então conviviam ali. Tenho vídeos com mais de 100 pessoas a fazer fila para tirar fotografias no Baloiço do Picote.
Isso encheu-vos de orgulho?
Ah, claro que sim, claro que sim. Depois também coloquei lá a bandeira de Abragão, com vista para o rio, foi fantástico. O pessoal ainda continua aí lá, todos os dias, está lá pessoal no Baloiço. Eu pessoalmente vou lá várias vezes durante a semana, sou eu que faço as limpezas e a manutenção daquilo. Encontro lá sempre casais ao final da tarde a tirar fotografias. É um espetáculo. Também já fiz lá programas com Afonso Vilela, a Descobri Penafiel. Já teve lá o Porto Canal também com outro programa que agora não me recordo do nome. Pronto, e isso tudo saiu no jornal, saiu nas revistas, foi fantástico. Levou uma promoção muito grande e o nome de Penafiel também por aí fora, não é? Sem dúvida, o Valois de Picot
está
uma atração
depois
muito,
desse
muito
Valoiso.
Boa. Depois desse Valoiso, com uma brincadeira de amigos, porque falando de Tábua, o conceito lá é conhecido pelo paraíso do BTT. E então, em tons de brincadeira, eu comecei a chamar paraíso ali à nossa zona do BTT. Só que tenho ali um amigo muito pessoal, que é o Gaspar Pinheiro, de Lousada BTT, e ele, em tons de brincadeira, andávamos ali os dois. Ele, Lousada é que é o paraíso. Eu, não, é Abragão. Só que através do Valois colocámos lá uma placa, o paraíso do BTT, não sei o quê, e claro, e eu digo-lhe a ele, a patente está em Abragão. Em tons de brincadeira, não é? Isto é tudo uma brincadeira. Pronto, e depois começámos com uns trilhos pedonais junto à margem do rio, que esse foi até agora, se calhar a seguir ao Valois do Picoto, a parte que deu mais visualização ali a Abragão. Conseguimos interligar a praia fluvial, o parque fluvial de, não é fluvial, é parque de lazer de Abragão, à praia fluvial de Luzim, com pontes, fizemos pontes, temos lá estruturas com 12 metros de comprido. Conseguimos abrir aqueles trilhos todos, pedindo aos donos dos terrenos aquilo tudo, e agora conseguimos ter uma perspectiva de verão, porque nós só víamos povo na praia fluvial de Luzinho na altura do verão, primavera, verão, e queríamos puxar um bocadinho para Abragão, e agora já conseguimos ver naquela parte frontal à praia fluvial de Luzinho muita malta, e isso enche-nos de orgulho, e conseguimos criar um circuito passando pelo Valois do Picoto, descendo à Val de Campos, descendo ao Rio, ir à Praia Fluvial de Luzinho e regressar a Abragão. Um circuito temos lá cerca de... Temos o pequeno cerca de 13 km e um grande cerca de 50 km.
E como é que foi a adesão dos donos dos terrenos? Aceitaram bem estas vossas ideias?
Sem dúvida. Sem dúvida, porque também já conhecia praticamente a malta, como o meu próprio trabalho me permite conhecer muita malta, e nesse campo estou um bocadinho à vontade. Foi mais fácil. A malta colaborou numa parte e eu ia à frente abrindo caminho para outras partes. E o trabalho está feito. E o pessoal tem aderido. Agora, espero que as entidades máximas consigam manter o que está feito, porque a nossa disponibilidade para andar no terreno agora é pouca, devido à nossa atividade profissional.
Na pandemia tinha mais disponibilidade.
Sem dúvida. Por isso é que conseguimos fazer isso tudo.
Portanto, a pandemia acabou por ser produtiva para o vosso grupo.
Sim, para o nosso grupo e para a comunidade em geral, porque quem usufrui
disto tudo... Sim, agora eles
tudo,
é que acabam por ganhar.
São as pessoas, nós pouco usufruímos, não é? Nós praticamente apanhámos os fins de semana, vamos aí conhecer outros territórios. O que está ali foi criado para o pessoal que vem de fora usufruir daquilo que ali está.
Muito bem. Entretanto, há eventos, há provas que vocês participam, continuam a participar. Sim. Assim, as mais relevantes?
Sim, temos vários. Aqui na zona participamos nos BTTs todos que fazem de amigos, porque são esses amigos que vão participar nos nossos BTTs. São esses amigos que vão para a nossa freguesia, são esses amigos que dão a conhecer a nossa freguesia e deixam lá, a nível gastronómico, o seu dinheiro, que é a realidade, para ajudar a economia local. Agora é assim, nós pessoalmente participamos em vários eventos a nível nacional e também vamos e também fazemos a mesma coisa nas outras freguesias, por isso é que o pessoal vem para a nossa freguesia. Neste caso, sem dúvida, os Roda Ativa conseguiram colocar Abragão no mapa.
E dinamizar
a freguesia, terra. Exatamente.
Portanto, um dos vossos amigos, um dos vossos mais recentes elementos, é aqui o nosso António. António, porquê é que um engenheiro eletrotécnico se fascina tanto pelas bicicletas? Ou por este mundo do BTT?
Sim, isto, digamos que é um gosto natural. Ninguém anda aqui forçado, porque ou gostamos ou não gostamos, e é mesmo assim. Obviamente que isto é um desporto. Não tem o impacto que tem o futebol, por exemplo, que é sempre aquele desporto em que os pais incentivam os filhos a
praticar.
Para
serem Cristiano Ronaldo.
Exatamente. Mas isto nasceu, eu, devido a razões profissionais, eu tive que deixar aqui a região, tive que mudar para Braga, e lá encontrei muita gente que praticava BTT. E comecei a praticar lá, o BTT, e entretanto, como eu seguia sempre aqui o grupo, no fundo, eles divulgavam as atividades, via que era um grupo dinâmico. Infelizmente, nunca tive a oportunidade de participar num evento organizado por eles, até que no início da pandemia eu voltei às raízes, ou seja, eu mudei de emprego, voltei a viver na terra, e o ano passado eu tive a felicidade de poder participar no evento organizado por eles, em agosto, e aí pude sentir o que é o convívio, o ambiente que é protagonizado pelos praticantes desta modalidade. Pronto, esse gosto, eu já tinha gosto pelo BTT, a partir daí o gosto ainda se tornou maior e eu comecei a praticar mais ativamente em conjunto com eles. Daí eu juntar-me ao grupo de uma forma natural. Se me perguntarem a partir de quando é que eu faço parte do grupo, eu não sei dizer uma data, porque eles acolheram-me nas voltas de domingo, foi tudo pessoas espetaculares, e então eu de uma forma natural comecei a ajudar nas atividades do grupo, comecei a envolver-me, a ir com eles também a participar em eventos noutras regiões, fora da nossa região, e apesar de estar há pouco tempo no grupo, já fiz muitos quilómetros com eles, o que é uma realidade, e espero continuar, espero que o grupo continue forte e possamos ainda dinamizar muito mais a região e poder elevar o nome do Abragão.
Qual foi assim o momento mais marcante neste ano e qualquer coisa que está nos roda ativa?
É assim, para mim o momento mais marcante foi o evento que nós organizamos em dezembro do ano passado.
Em Abragão?
Em Abragão. Foi um evento a nível nacional, ou seja, nós, como o Tiago já disse, nós organizámos eventos de dimensão mais pequena para pessoal, para grupos com quem interagimos mais e pessoal mais amigo, que colabora connosco, com quem nós organizámos alguns eventos mais pontuais, eventos de domingo e eventos durante a semana, ao fim de tarde, noturnos, com com menor número de participantes. E depois temos um evento a nível nacional que organizamos em dezembro, e aí, sim, esse foi um momento marcante, poder participar, poder ajudar, colaborar e perceber a quantidade de pessoas que estão envolvidas neste desporto, nesta modalidade, e o espírito que se vive entre eles. Nós, para além de participantes portugueses, nós conhecemos participantes estrangeiros. Podemos conversar com eles, o feedback que eles nos deram, a opinião deles foi espetacular, eles gostaram da região, conhecer a região, aquilo que nós preparámos para eles, porque é sempre importante, quando estamos a organizar qualquer coisa, não pensar em nós, o que é que vamos fazer, mas se eles vão gostar, sempre tentar promover, será que eles vão gostar de passar aqui, será que eles vão gostar de passar nesta zona, desta vista, e essa foi a parte mais desafiante, foi a parte mais importante, foi organizar esse evento, foi um evento espetacular.
Portanto, isso foi uma atividade que teve mais ou menos 500 participantes, não é, Tiago? Sim, mas antes já tinha havido uma do género com um bocadinho mais pessoas, sim, foram 600 participantes.
Sim, 600 participantes.
Isso é um grande desafio.
Sim, sim, e futuramente se calhar vamos voltar a ter.
Que atividade foi essa para quem está por fora?
É assim, essa atividade são eventos de orientação, GPS, ou seja, o conceito parte muito por promover a gastronomia local e as paisagens que temos no território. Pronto, eu recebi o convite para parte da entidade Epic Samsis e aceitei de boa vontade, falei com os colegas, todos aceitaram. Claro que temos um grande trabalho antes do dia temos vários dias, temos que andar no terreno, preparar percursos, a logística é grande, para essa gente toda, para essa malta. Mas tudo se faz, com a colaboração de, das entidades, dos nossos patrocinadores, de colegas que não pertencem à nossa, ao nosso grupo e que estão sempre disponíveis para ajudar. Com isso tudo, tudo se consegue. Haja vontade da nossa parte para continuarmos a levar isto para a frente.
Portanto, a vossa filosofia, ou os vossos percursos em Monte, vocês não andam propriamente em estrada. Quando organizam este género de atividades ou outras, mais, mais pequenas, como é que é feita essa escolha do percurso que vão... Conhecem tudo, ou quase
sim,
tudo.
Sim.
Mas como é que acabam por escolher?
É assim, depende muito do evento que vai ser feito. Por exemplo, essa parte do Epic são percursos que a malta da organização do Epic Sams exige ser um terreno seja duro, o percurso seja mais duro do que o habitual. A malta está preparada, são sempre percursos grandes, 50 km, 60. E a nossa zona ali do Tâmega é uma zona propícia à dureza, porque nós tanto estamos no rio, como estamos na montanha. Prontos. Quando há um evento nosso, o percurso é reduzido para 25, 30 km, porque aí já vai inserir malta dos domingueiros, os chamados domingueiros, a malta que não se prepara tão bem, que só anda ao domingo, e temos que pôr uns percursos mais...
Menos duros.
Menos duros para a malta fazer e se divertir tão bem, não é? Porque depois de 10 km a malta não se sente confortável, vai sofrer e não vão desfrutar do passeio. Claro que temos que selecionar esses pontos todos direitinhos para a malta se sentir atraída pelo qual e pelo evento em si.
Esses domingueiros, estamos a falar de pessoas jovens, homens, para todas as idades?
Sim, para todas as idades. O pessoal dos domingueiros é pessoal para todas as idades. Pessoal que quer começar, pessoal que anda mas não tem tempo para treinar durante a semana, e ao domingo juntam-se e vão dar a sua voltinha de 20, 30 km, consoante as suas capacidades físicas. Mais duro, menos duro, e a malta lá se vai juntando e vai fazendo desporto.
Uma das coisas que falamos na pandemia foi que foi produtiva para vocês, tinham tempo e ideias e fizeram coisas simpáticas, e uma das coisas também que fizeram interessantes na altura do Covid, do Covid-19, foi os sunsets. Como é que isso foi?
Olha, foi uma ideia que até pegou de moda. Agora o pessoal está tudo virado para os sunsets e a gente tem que reverter agora, para não continuar nisso. Foram 3 anos. Foi engraçado porque a malta não se podia reunir. O primeiro ano estávamos limitados. Fizemos um sunset só para 50 amigos. Foi um sucesso, porque fomos ver o pôr do sol ao Baloiço do Picoto, fizemos ali um circuito também para 25 km, foi fantástico. O segundo ano, também, destes dois que estamos a falar, na altura da pandemia, saímos de dentro da Quinta Val de Campos, como não se podia organizar nada por fora, um evento mais restrito para amigos. No final, sempre um bom reforço, um churrasco no primeiro, servido pela Val de Campos. O segundo ano foi francesinha para todos no final. O pessoal gosta disso, gosta de fazer um bom passeio e no final desfrutar de uma boa comida. O terceiro ano, então já alargámos mais um bocadinho, já pusemos limite para 200 pessoas, saiu do Parque de Merendas de Abragão, tivemos o apoio da Câmara, da Junta de Freguesia, do local, foi trabalhado, fizemos ali um percurso espetacular, passando na Praia Fluvial de Luzinho. Não foi ao Baloiço de Picoto, porque já era tarde e para subir lá acima demora sempre mais um bocado. Pá, tivemos saxofonistas, tivemos DJs lá a tocar, grupo de bombos, foi fantástica a festa. Porque nós fazemos esse sunset sempre no dia do aniversário dos Roda Ativa. Ou seja, e todos os anos, todos os eventos que fazemos, é sempre no primeiro fim de semana de agosto.
Portanto, que é a vossa festa.
É a nossa festa.
A vossa festa.
A festa do BTT na zona da Abragão.
Também têm participado ou têm colaborado em algumas situações mais solidárias, portanto, com o intuito de ajudar algumas provas. A primeira, lá na freguesia, terá sido a favor dos bombeiros, mas foram ajudados entretanto.
Sim, sim.
Porque este vosso cariz mais solidário?
Sim, o grupo em si nunca pensou só em nós. O pessoal pedia e a gente disponibilizava-se sempre para ajudar. e além desse primeiro, que parte reverteu a favor dos bombeiros, tivemos os outros que reverteram a favor das festas lá da terra, porque acho que é mais fácil, mesmo para eles, ter assim um bom patrocínio, sem grande trabalho, que é a realidade. O trabalho partia de nós, ao fim o dinheiro era cedido a eles, era uma boa ajuda. Pronto, depois os anos foram-se passando e começámos a pensar, se calhar, um bocadinho em nós, porque também fazia todo sentido, porque nós temos muita despesa. Para termos um evento com 300, 400 pessoas, nós vamos, temos despesas, vamos correr Portugal inteiro, temos despesas de carros, combustíveis, inscrições, preciso fazer equipamentos, e começámos um bocadinho a pensar nesse campo. Daí ajudas dos patrocinadores que temos, de algumas associações que nos ajudam, pessoas particulares, e fomos nesse sentido, fazendo as coisas. Claro que essa parte solidária está sempre em cima da mesa para ajudar quem nos ajuda, sem dúvida. E temos aí outra questão: na altura do Covid, o Hospital Padre Américo também cedemos bens alimentares para a causa em si, que foi a pandemia de Covid-19. Os Roda Ativa também participaram nesse...
Também disseram presente.
Exatamente.
António, nesta sua aventura, qual foi assim o sítio mais bonito que o fascinou em cima da bicicleta?
Isso não é uma pergunta fácil. Porque nós sempre vamos a um passeio, a um evento, já vamos com a expectativa de encontrar locais espetaculares, com paisagens espetaculares, com algum sofrimento à mistura. Mas sempre com esse intuito, porque vamos subir a serra, passamos por miradouros, e tentando fazer uma retrospectiva, eu diria que não há só um, mas diria que a Serra da Freita, o Alvão e o Marão foram sítios que me fascinaram. Passou pela altitude, pelos trilhos, pela paisagem, foram sítios marcantes, e espero continuar.
Sim, neste a conhecer
pequeno,
mais.
Neste pequeno percurso já consegui conhecer alguns sítios fantásticos, espero continuar a acumular.
E algum sítio
que gostasse
de ir? Gostasse de ir com a sua bicicleta para conhecer?
Sim, muito sinceramente, eu quando estive, tive algum tempo, alguns anos em Braga, e conheci a pé partes do Gerês, que é uma serra belíssima. E é uma das partes que eu nunca fui de bicicleta. Fui a Vieira do Minho, fomos recentemente lá também participar num evento, e também é uma serra, é um evento que marcou, de certa forma. Já tinha participado, já os tinha encontrado, ainda não fazia parte do grupo, acho que foi a primeira vez que eu os encontrei, estávamos a participar no mesmo evento, foi Vieira do Minho, mas sim, o Gerês e a zona centro também é uma zona que não conheço. Sim, o que não faltam são sítios.
Portugal é um país bonito.
Vamos conhecer.
Tiago, a pergunta repete-se. Qual foi assim o sítio mais bonito, ou um dos sítios mais bonitos por onde passou na sua bicicleta?
É assim, é complicado, porque já passei por muitos sítios bonitos, sem dúvida. O António é mais recente, tenho levado para estas aventuras que ele está a dizer, tenho ido comigo. Neste momento é o meu parceiro que alinha em tudo. Não sei, no ano passado fiz um... Fui eu que organizei e gostei bastante. Foi sair de Vila Nova de Cerveira e para o lado de La Guardia, Santa Tecla. Acho que a malta que levei, mesmo do grupo que foram a quase todos, foi dos passeios mais bonitos que fiz até hoje. Passando naquela encosta de La Guardia até Santa Tecla e descer novamente a caminha, a Vila Nova de Cerveira. Foi. Mas, no geral, só pensando, porque todos os anos faço grandes aventuras, sem dúvida. Mas esse passeio no ano passado marcou-me um bocadinho.
E todas as paisagens para onde passam, obviamente, são bonitas. Falando dos Roda Ativa, a nível de projetos, o que é que gostava? Sei que, pelo menos, organizarem uma prova com algum impacto. O que é que gostavam de fazer?
Além de organizar uma prova federada, se calhar num curto prazo de tempo irá ser feita, se houver boa vontade dos colegas e das entidades que possam ajudar. Não sei, talvez colocar os Roda Ativa na área do associativismo também poderá passar.
O grupo.
Sim, também poderá passar. E os nossos eventos anuais, mantê-los em agosto, porque faz parte do grupo e da promoção do território. Ou seja, dia 6 de agosto teremos o nosso BTT anual, que já pode ficar cá confirmado. Vai ser feito em Abragão, novamente. Já andámos a trabalhar para isso.
Porque isto são provas que demoram muito tempo, sim, meses, a preparar, meses. E dão muito trabalho.
Muito trabalho.
Só quem está dentro...
Sim. Só quem está dentro disso é que sabe o trabalho que dá.
E as vossas principais necessidades nesta altura?
É assim. Acho que necessidades, toda a gente está a servir de bicicletas, não é?
O principal.
Agora, se for acompanhando as modas, há sempre material novo a sair, mas isto é uma brincadeira, não é? Necessidades, o grupo não tem muitas necessidades, porque o grupo tem trabalhado para o grupo, não temos grandes necessidades. As nossas necessidades é, na altura dos eventos, pessoal para colaborar e uns patrocínios para podermos fazer o evento como deve ser, para a malta vir e gostar.
E as pessoas, neste caso da Bragão, que é onde vocês estão, conhecem-vos, vão-vos ajudando vocês, de uma forma ou de outra, quando vocês precisam?
Sem dúvida. A malta colabora, liga, se é preciso isto, se é preciso aquilo, sem dúvida.
Portanto, mesmo que não ande de bicicleta,
está convosco. São essas pessoas que há bocado referenciei nomes, que eles sabem quem são, que estão sempre disponíveis para ajudar.
Vocês vão pondo, até porque estamos numa era do digital, vão pondo sempre nas redes sociais, atividades, coisas
as
que fazem.
As atividades, temos a nossa página de Roda Ativa BTT no Facebook e no Insta, que podem acompanhar as nossas atividades, que é lá tudo postado, evento após evento, os nossos passeios, os nossos eventos, que dia 6, que irá ser feito, que irá ser postado no Facebook, e certamente irá passar na Rádio Penafiel. Pronto, se é dentro disso. O grupo não está grande necessitado, porque o grupo neste momento até tem verbas para poder trabalhar.
Portanto, vão ficando atentas as pessoas e passando por lá também para ver o que é que se vai...
Ao fim,
acaba a agenda das coisas que vão passando. E é também uma forma de chegar a pessoas fora de Abragão, portanto.
Sim. A ideia é essa. A ideia é promover a freguesia e a atividade desportiva, neste caso.
E vocês, além das redes sociais, levam-nas às costas quando vão para os vossos.
Sem dúvida.
Literalmente. Para terminar, convido aqui o nosso António a deixar uma palavra a quem nos está a ouvir, que até gosta de pedalar, mas às vezes sente-se mais confortável no seu sofá. Portanto, diga lá, faça-lhe já um desafio.
É assim, acho que estamos na altura do ano, que é uma das alturas ideais para a prática desportiva, principalmente desporto em contacto com a natureza. Ou seja, o BTT não tem que ser... por vezes as pessoas ligam o BTT à dureza, mas não tem que ser. Como o Tiago disse, nós podemos criar provas com um grau de dificuldade alto, ou então criar provas que são acessíveis a toda a gente. As pessoas não têm que ficar em casa, na sua área de conforto, podem sair, vão se sentir confortáveis. Estes espaços que nós falamos, como o espaço do Baloiço do Picoto, o trilho que nós temos junto ao rio, uma zona pedonal fantástica, são zonas que podem usufruir, vão se sentir confortáveis, porque são zonas que estão tratadas. E deixo aqui também um agradecimento a todas as pessoas que usam esse espaço, porque esse espaço tem-se mantido limpos. É possível mantê-los porque as pessoas vão e cuidam do espaço. Usufruem, mas cuidam do espaço. Isso é importante também para nós, porque nós, como grupo pequeno, não podíamos estar lá todos os dias ou todas as semanas a refazer tudo o que está feito. As pessoas estão de parabéns nesse aspecto, porque têm preservado o espaço, gostam do espaço, vão lá, usufruem e deixam o espaço como encontraram. Isso é importante. Por isso, há aqui várias vertentes, e nós conseguimos conjugar várias vertentes, como o desporto, a prática de exercício físico, contacto com a natureza, não só que é o bem-estar. Quando procuramos o bem-estar, penso que é motivo mais que suficiente para sair da zona de conforto, deixar o sofá, deixar a sua casa e ir a partir para a aventura. Não tem que ser uma aventura de vários dias, uma tarde, um final de tarde.
Passar ótimo um momento para aliviar diferente. O stress.
Ótimo para aliviar o stress, sair da rotina. Acho que...
Melhor que uma terapia.
Essa é a mensagem.
É assim, não é melhor que uma terapia.
Sem dúvida. Sem dúvida. Isto, para mim pessoalmente, é um anti-stressante. Depois de um dia de trabalho e dar uma voltinha de bicicleta ou fazer uma caminhada, ali na nossa zona, saindo da nossa área de conforto, mas entramos logo ali nos terrenos, para praticar o desporto, é fantástico. Claro que é um chamariz para toda a malta, para sair da sua área de conforto e para praticar um bocadinho de desporto.
Até porque agora está a bom tempo, portanto aproveita.
Sem dúvida.
Para terminar, que palavra é que gostava de deixar aos vossos outros elementos? Vocês são oito. A quem vos ajuda, a quem está convosco, a quem diz sempre presente quando vocês precisam.
Sim, a malta dos Roda Ativa que não puderam cá estar hoje, ao Ricardo, ao Tó, ao Almiro, ao Pedro Ferraz, o Sérgio, o Rui Silva e o Rui Lopes, que está... O Rui Silva está na Suíça, o Rui Lopes está cá. Não puderam estar cá, porque estão a trabalhar. Um agradecimento também para eles, que fazem parte do grupo e colaboram sempre ativamente connosco. E temos que continuar para a frente, porque o caminho é seguir em frente, não é parar.
E aos vossos apoiantes, amigos e familiares, um grande obrigado.
Um grande obrigado, exatamente. Porque a família também faz muito parte da nossa atividade, não é? Porque se não tivéssemos a família do nosso lado, certamente que nada disto seria possível.
Era bem mais difícil.
Sem dúvida.
Pronto, muito obrigada. Boas pedaladas e poucas quedas, que também fazem parte, mas poucas quedas. Obrigada. Falamos então hoje com o Tiago Azevedo e António Pinto, eles que fazem parte dos Roda Ativa, do grupo Roda Ativa BTT, um grupo de Abragão no concelho de Penafiel. A Nossa Terra termina por aqui. Obrigada pela companhia. Nós voltamos no próximo domingo com mais um tema ou dois de destaque. Fique bem. Lembro que o programa fica disponível em podcast no Facebook e no site da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã. Tenha uma boa semana.